amores.
Eu sou Cauim.
Eu sou Yanin. E depois que você ouviu,
não dá mais pra desouvir.
Olá, meus amores.
Oi, como vão vocês?
Tudo bem? Hoje o tema tá muito legal. O tema de hoje é: como ser um canal do amor de Deus no mundo? Mas antes, claro, quero só lembrar para vocês irem até o site coexiste.com.br ou até o nosso Instagram, @coexisteoficial, para ficar sabendo de tudo que acontece, das novas datas, de atividades que você pode participar antes de se tornar um aluno à verdade presencial. E se você quer se tornar um aluno, entre em contato conosco para saber as datas das próximas turmas e como se preparar para isso, ok? Então vamos para o tema de hoje.
Vamos lá.
Como ser um canal do amor de Deus no mundo? O tema de hoje é uma resposta e um exercício para quem se propõe e sempre se pergunta como ser um canal incondicional do amor de Deus no mundo.
Se você nunca pensou nisso, você pode pensar agora, pois o amor sempre será a essência da sua natureza e Deus é a fonte desse amor. Nós já nos perguntamos muito sobre a prática disso, pois esse chamado de Deus é para todos e atender esse chamado é o nosso propósito imutável e a base da nossa devoção incondicional.
Sim, e um dia, perguntando muito sinceramente, eu e Yanin abri aleatoriamente o Sem, que é o livro Um Curso em Milagres, e quem estuda esse livro sabe que não tem nada de aleatório, né, nessa prática. Mas enfim, abri o livro com essa pergunta em mente, sobre como ser um canal incondicional do amor de Deus no mundo. E recebi uma resposta muito direta. A página onde abri era a lição 55, que é uma revisão. Portanto, contém um resumo de 5 exercícios. E eu li numa ordem que, para mim, foi uma orientação direta, em 5 passos, sobre como realizar isso no mundo.
Não vamos aqui colocar o exercício na literalidade, pois acreditamos que esse é um contato que você tem que ter diretamente com o livro e ter a sua própria experiência com Jesus. Mas vamos, com muito carinho, compartilhar o passo a passo extremamente prático que nos foi dado de presente.
Então vamos lá. 1. Perceba seus maiores interesses. Você acredita que conhece seus interesses, suas vontades e desejos. Mas como você pode conhecer seus reais ou maiores interesses se você não conhece a si mesmo? Durante toda a nossa história, só nos foi apresentada a personalidade com a qual nos identificamos. Não nos foi ensinado a lembrarmos do ser divino que somos.
A personalidade nada mais é do que um aglomerado de pensamentos em forma de conceitos, adjetivos, regras, condicionamentos, valores culturais, também chamados de crenças, que constroem um autoconceito equivocado e que em nada se assemelha à verdade de nossa essência divina. Portanto, o que pensamos ser os nossos interesses são, na verdade, interesses dessas crenças, desses condicionamentos, desse autoconceito equivocado. Interesses que têm como meta a manutenção do status quo e o fortalecimento dessas crenças que nos aprisionam e nos mantêm ligados ao mundo.
Para conhecer os nossos maiores interesses, ou seja, os interesses do Espírito Divino que somos, devemos nos dispor a seguir as orientações do Espírito Santo, que é o guia que Deus nos deu para que possamos acessar a verdade, já que não é possível conseguirmos esse acesso através da personalidade ou do conjunto de crenças ao qual ainda estamos identificados.
Apenas reconhecendo nossos maiores e verdadeiros interesses é que podemos nos unir a Deus na meta santa de trazê-lo ao mundo ou trazer o amor de Deus ao mundo.
2. Desista da vingança. Você pode estar dizendo a si mesmo agora, mas eu não tenho a vingança na minha mente. Observe bem, você sente raiva? A raiva só parece ser útil quando você tem a intenção de atacar alguém ou algo. Se quer atacar alguém, é porque você acha que essa pessoa errou e deve ser punida por isso. E esse sentimento se chama vingança. A raiva é uma ferramenta de ataque. Sem raiva, ninguém ataca. E sem a intenção de atacar, não há raiva. Então, só sente raiva quem tem vingança na mente.
Com a ideia de vingança intrínseca à cultura humana, dificilmente veremos a representação de pensamentos amorosos no cenário, já que o mundo é a projeção da resultante de crenças de seus habitantes. O mundo espelha a ideia de ataque e vingança presentes na mente, e raramente é o reflexo do amor de Deus ou do amor do que verdadeiramente somos.
São meus próprios pensamentos de ataque que dão origem a esse retrato que vejo. Portanto, os meus pensamentos amorosos podem mudar a minha percepção do mundo e me dar a paz que Deus quer que eu tenha.
Apenas os meus pensamentos amorosos podem ser o portal para que Deus manifeste o seu amor no mundo.
3. Desista dos pensamentos de ataque e pratique o verdadeiro perdão. Podemos escapar desse mundo de ilusões desistindo dos pensamentos de ataque. E nisso está a salvação e em nenhum outro lugar. Só pensamentos de ataque podem projetar um mundo de ataque. Portanto, se quero ser um canal do amor de Deus no mundo, preciso substituir os meus pensamentos de ataque pela prática do perdão, pois pensamentos de ataque não podem trazer o amor de Deus ao mundo.
A prática do verdadeiro perdão é o reconhecimento de que esse mundo é apenas uma expressão de pensamentos, ou seja, uma representação imagética da resultante de crenças das pessoas envolvidas na cena. É o reconhecimento da sincronicidade perfeita de todos os acontecimentos regidos pela lei da afinidade vibracional ou afinidade de frequência, também conhecida como lei da atração.
Isso significa que tudo está perfeitamente sincrônico e ajustado conforme o conteúdo da mente de cada ser vivo envolvido. E, portanto, cada um está no exercício da sua jornada de aprendizado da maneira mais efetiva possível, mesmo que não tenham consciência disso.
O perdão verdadeiro é a visão em conjunto com Deus, que traz a compreensão santa de todas as cenas e de todos os acontecimentos. A prática do perdão permite que o amor volte à minha consciência e, escolhendo por pensamentos de amor, verei um mundo de paz, segurança e alegria, ao invés do que tenho escolhido ver agora.
4. Não julgue, respire e diga: eu não sei. Eu não sei o que é isso, eu não sei por que isso está acontecendo, eu não sei a motivação do comportamento dessa pessoa, eu simplesmente não sei. Não tenho premissas suficientes para emitir qualquer opinião e também não sei as decorrências desse acontecimento.
Eu apenas observo e peço para que o guia que Deus nos deu, o Espírito Santo, oriente a minha visão para que eu não use o sistema de percepção para provar que as minhas ilusões sobre mim são reais. Eu abro a minha mente para conhecer o real propósito do mundo, revertendo o propósito irreal que tenho dado a ele, podendo assim usá-lo como ferramenta de aprendizado. Na medida em que utilizo o mundo no seu real propósito no plano de Deus, aprendo a verdade sobre ele e assim aprendo como ser um canal do amor de Deus no mundo.
5. Eu aceito uma outra maneira de ver. Olhamos para o mundo e vemos imagens que contam mentiras sobre o Filho de Deus. Portanto, contam mentiras sobre nós. O mundo que vejo não pode ser o que Deus criou para o seu Filho amado. Se estou vendo mentiras sobre Deus e sobre o Filho de Deus, significa que não conheço e não compreendo Deus e nem quem eu sou.
Para ser um canal do amor de Deus no mundo, me determino a ver as testemunhas da verdade em mim, ao invés daquelas que me mostram uma ilusão de mim mesmo. Não tenho mais interesse em mentir sobre mim e a minha origem, para que o amor que eu sou possa fluir e se manifestar nesse mundo, trazendo a presença de Deus e de seu Filho em representação acessível aos sentidos. Apenas aceitando a visão perfeita de Deus sobre quem eu sou, posso ser um canal do amor de Deus no mundo.
Amém. Espero que esses 5 passos ajudem na decisão de se unir a Deus, para que possamos juntos ser a representação de Deus em forma de amor puro e incondicional, que é o que somos na realidade perfeita.
Um grande beijo. Fiquem com Deus e com Jesus no coração.
E até o próximo episódio.
Até.
Um grande beijo.
Amém.